Este projeto foi realizado com o apoio da 4ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.
Tudo tem vida, tudo tem alma, precisa só um pouco de observação e todas as coisas contarão histórias. A alma das coisas, na nossa sensação, tudo tem vida, tudo tem alma. Sinta na vida a alma das coisas.
Olá, eu sou Marco Antônio.
E eu sou Maria Rita.
E eu sou Andréia.
E nós estaremos juntos
apresentando mais um programa da série A Alma das Coisas. Crônicas baseadas em cartas de ouvintes.
Essa vida está sempre aprontando com a gente. Se somos jovens, sentimos falta da experiência. Se temos a idade da experiência, nos falta disposição. Algumas coisas, entretanto, se tornam mais duradouras que outras. Algumas coisas se perdem nos caminhos da vida, muitas vezes sem nem mesmo darmos por falta delas. Já outras não podem sequer sair do nosso lado. Fazer a alegria das pessoas, ajudar a salvar vidas, a curar feridas, a trazer novas vidas à luz. Como é bom poder viver esses momentos. Momentos como este. Estamos aqui para mais um programa, e a cada novo programa, uma crônica inédita, um novo tema, uma nova aventura narrada por seu próprio protagonista, o que dará a essa história um sentido, um significado, o realismo de uma vida narrada por quem tem alma. A história de hoje nos foi encaminhada pela ouvinte Rosália Rosa, ou a nossa poetisa comunitária, também conhecida como Senhorinha. Vamos ouvir a saudação da Senhorinha.
Boa tarde a todos os ouvintes da Everest FM. Meu nome é Rosália Rosa, porém sou mais conhecida como Senhorinha. Sou moradora de Santo André, sou escritora e poetisa, e sempre que estou em casa, sintonizo a Everest. Essa crônica é uma obra de ficção, baseada em uma história verdadeira. Todos os personagens são reais, fazem ou fizeram parte da minha vida.
Contam as histórias antigas que Deus Nosso Senhor deu alma a todas as coisas que se encontram no mundo. As coisas não falam, mas se falassem, ouviríamos então a alma das coisas.
Éramos uma família recém-chegada do Pantanal. Dona Persília, seu Manuel e seus filhos. Inicialmente, fomos morar numa cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Lins. Estávamos entrando nos anos de 1950. Primeiro, fomos morar em uma fazenda, com direito até a casa grande, onde moravam os proprietários e que também era a sede da fazenda. No início, a região era uma grande produtora de café. Depois entrou na fase do cultivo de cana-de-açúcar e, mais recentemente, está se voltando parcialmente à criação de gado. Foram tempos pesados. O trabalho na roça não é fácil. Tempos depois, deixamos a fazenda e fixamos residência em um bairro da cidade. Nossa família era grande, e logo nos adaptamos ao lugar. Lala, a sexta filha de Dona Persília e seu Manuel, era uma menina livre, meio bicho do mato. Estava acostumada a viver correndo nas margens do rio, brincando na mais linda cachoeira da cidade e até subindo em árvores. Sua vida era livre, como a de um passarinho, sem regras ou limites. O que ela nem imaginava é que essa liberdade estava prestes a ser cortada. Era uma menina muito levada e não percebia que estava crescendo. Sua mãe começou a impor certos limites com os quais ela não estava acostumada a lidar. Lala era uma menina moça que não se preocupava com sua aparência. Tinha longas madeixas negras e desarrumadas. Sua mãe, quando via, a chamava aos gritos, comparando seus cabelos a uma casa de marimbondos. E não era só isso. Quando lhe chamavam a atenção, ela saía pisando duro e firme, sempre mostrando seu orgulho. Na verdade, Lala não queria trabalhar. Só queria saber de cantar, pular, brincar de roda com suas amigas. Como toda criança, guardava um sonho, o de um dia poder ser professora. Mas naquela época, poucas moças estudavam. Umas se casavam cedo, outras trabalhavam na roça e uma minoria conseguia conquistar seus objetivos. Seu Manezinho, como também era chamado pai de Lala, ao saber do sonho da filha, logo lhe jogava um balde de água fria, dizendo que ela só serviria nesta vida para ser uma boa dona de casa. O que ela tinha que aprender era lavar, passar, cozinhar e, no máximo, aprender a costurar. Triste e magoada, mas ainda com fio de esperança, ela corria para a mãe, porém o comentário não era diferente. Sua mãe lhe alertava que a vida da mulher era assim mesmo, e se ela continuasse com esses pensamentos, nunca iria se casar. Lala não se conformava. Todas as noites, quando seu irmão Francisco ia para o colégio, se trancava no quarto e chorava até dormir. E isso se repetia por vários meses. Só uma coisa que despertava sua atenção dentro da casa. Eu. Sim, eu mesma. Pois era eu quem ajudava Lala a cortar os retalhos. E Dona Persília tinha uma grande consideração por mim. Ela sempre dizia para a filha:
trate-a com muito carinho, pois além de lhe ajudar com os retalhos, é ela quem me ajuda com as minhas costuras.
Lala ouvia calada. Quando completou 14 anos, sua mãe, através de seu irmão Francisco, arrumou uma professora de corte e costura para Lala e sua irmã Mariquinha. E assim, a partir daquela data, todas as tardes as duas iam juntas aprender corte e costura. Mariquinha tinha apenas 11 anos. E apesar de aprender muito bem o ofício, não fez da costura sua profissão. Mas a Lala sim. Como não teve outro jeito de ingressar em uma escola, Lala obedeceu aos seus pais e acabou gostando de costurar. Mas nunca desistiu de estudar. Vivia escrevendo letras de músicas, declamando poesias, brincando de roda, pulando corda e costurando. Brincou com as crianças até os 16 anos. E com o tempo fez da costura sua profissão. Foi ser ajudante de uma costureira muito conceituada na cidade, sempre aprendendo mais. Trabalhou também em duas camisarias. E quando veio para São Paulo, foi trabalhar em uma casa de modas. Coisa chique, gente. Vestido de festa, desfiles, moda de passarela, coisa de granfino. Confeccionou até o seu próprio vestido de noiva. Quando estava prestes a se casar, Dona Persília achou que era uma boa hora para lhe presentear com algo muito valioso. Algo de grande valor sentimental. E lá fui eu, a velha tesoura, com a qual cortou os primeiros vestidos que costurou. E neste momento, Dona Persília lhe revelou que fora eu também que havia cortado o seu cordão umbilical. Foi pura emoção. Pensando bem, acho que foi criada por Deus, o Criador de todas as coisas. Primeiro fui minério. Mas, assim como Deus nos deu talento e possibilidade de transformação, de minério cheguei à forma de uma linda tesoura. Para isso fui criada, uma tesoura que no decorrer de sua vida só procurou ajudar os outros, ser útil. Cortei tecidos, papel, cabelos e cordões umbilicais. E agora, após completar 70 anos, passei a ser chamado de Relíquia. E hoje estou aqui, para ser mostrada a quem quiser me ver. Foi muito bom ter você aqui. Obrigada por me ouvir. Isso conforta minha alma. Pode me chamar de a Tesoura de Lala. Diretor, corta!
Tradição. Creio que essa palavra simboliza bem a preservação do senso de família e de fidelidade nessa relação. O quanto é importante demonstrar o apreço que temos pelas pessoas, pelas nossas coisas. A passagem de qualquer bem de geração em geração nada mais é do que dar o devido valor a cada conquista realizada com o nosso trabalho, ainda que seja uma simples tesoura. O valor sentimental aí considerado é maior que tudo e principalmente uma demonstração de amor muito grande. Um amor, acima de tudo, sincero. A história de hoje nos foi sugerida pela ouvinte Rosália Rosa, escritora e poetisa na vizinha cidade de Santo André. Se você também tem uma história interessante e quiser que ela seja narrada aqui no programa A Alma das Coisas, crônicas baseadas em cartas de ouvintes, entre em contato conosco via WhatsApp. Anote aí, 11 9 95 47 11 80, repetindo, 11 9 95 47 11 80, e nós teremos o maior prazer em contar a sua experiência. O programa de hoje será reapresentado na próxima sexta-feira, às 16 horas, e nós estaremos de volta com mais um episódio inédito de A Alma das Coisas, crônicas baseadas em cartas de ouvintes, na próxima terça-feira, às 14 horas. Muito obrigada pela sua audiência e esperamos por você. Até lá!
Everest.